Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UFM. Esta é a edição 683 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Iliete Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Em Londrina, céu parcialmente nublado e com previsão de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 25. Confira os nossos destaques de hoje. Reta final de inscrições para o vestibular 2023 da UEL. Prazo termina na segunda, dia 10. Universidade oferta mais de 3 mil vagas em 52 cursos de graduação. Grupo de estudos sobre envelhecimento da UEL promove palestras sobre cuidados bucais com o idoso portador de Alzheimer. Evento é aberto ao público. Não caia na armadilha de comprar o que você não precisa. Na coluna Em Defesa do Consumidor, o advogado Matheus Capobianco lista exemplos de venda casada, prática considerada ilegal. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, Frederico Garcia Fernandes comenta um novo livro de Jussara Salazar, Bugra. Mais uma vez, a autora percorre sua experiência de mundo em busca de identidades que se reconectam com o sentido humano. Mais de 200 jovens de escolas públicas acompanham ensaio aberto da Usuel e do Grupo Vocal Entre Nós nesta manhã no Ouro Verde. E a apresentação à noite, Broadway Night, traz temas clássicos e novos de musicais. Ingressos estão praticamente esgotados, mas aqui na rádio nós vamos sortear dois pares de convites no final da revista. Fique ligado!
Vestibular da UEL.
Prazo de inscrições para o vestibular 2023 da UEL termina na segunda-feira, dia 10 de outubro. Esta edição do exame marca o retorno do modelo em duas etapas e a ampliação dos locais de prova da primeira fase para outras 4 cidades do Paraná. Além de Londrina, as provas serão aplicadas em Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A primeira fase será no dia 5 de março de 2023 e a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril. A coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, detalha o teor das provas.
Então, no dia 5, nós teremos um dia de prova, né, um domingo, com 60 questões objetivas, né, de conhecimentos gerais. Então, é matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, química, biologia, né, todos os componentes da base nacional, né, comum da educação básica, do ensino médio. Na sequência, há um processo, então, de classificação, né, porque nós chamamos um número menor de candidatos para a segunda fase. Então, a segunda fase, sim, ela é composta de 3 dias. No primeiro dia, o candidato ele vai fazer uma prova de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, onde ele tem opção. Né? Agora, quando ele faz a inscrição do vestibular, ele faz opção se ele vai fazer francês, inglês ou espanhol. Né? O segundo dia é uma prova, então, que é o grande diferencial da UEL, que é a prova específica. Né? é uma prova discursiva, na verdade, né? Onde cada curso tem lá no manual do candidato, o candidato vai ver lá quantas vagas tem em cada curso e lá vai estar indicado quais são as três disciplinas que serão avaliadas de acordo com cada curso. Então, são 12 questões que equivalem, então, a essas três disciplinas e elas são discursivas.
Discursivas, não objetivas. Até alguém pode estar em dúvida.
Não, é discursiva.
Tem que redigir a resposta.
Isso. E eu, desculpe, eu esqueci de dizer que no primeiro dia da segunda fase, além de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, nós temos a prova de redação. Tá? Ela continua existindo no primeiro dia. Então, no segundo dia, a prova discursiva, né? Com 12 questões. E no terceiro dia, para os cursos que têm a prova de habilidades específicas, né? Arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda e design gráfico, né? O curso de música, a prova de habilidade específica, ela correrá ainda este ano. A única prova que nós teremos ainda no ano de 2022 é a prova, então, de habilidade específica do curso de música, que ocorrerá no dia 4 de dezembro.
Em Londrina?
Em Londrina.
Não naqueles quatro demais locais.
Sim, importante, Eliette, frisar que nessas quatro localidades fora de Londrina, somente a primeira fase, né? E no caso do curso de música, na primeira fase não teria tanto problema os candidatos, né, fazerem a prova de qualquer um dos cursos. Mas a segunda fase ela só ocorrerá em Londrina, até por conta da prova de habilidades específicas.
Com relação à redação, que sempre gera expectativa de que temas serão tratados, mas esmiuçando um pouco, professora Sandra, dá para adiantar como é que vai ser? É uma única prova de redação ou é fragmentada em vários textos?
Então, a nossa resolução que definiu esse modelo de vestibular, ela trata até de quatro, a gente pode fazer até quatro propostas, né, para que o candidato possa desenvolver. Nos últimos dois anos, no último ano foram duas, mas ele poderia escolher uma delas, né? Ainda não sei, porque como é bastante sigiloso, também não tenho acesso à prova, então não sei qual vai ser a escolha, né, da banca que está fazendo, né, dos professores que estão elaborando o vestibular, mas continuamos com a mesma indicação, que pode ter quatro textos, né, para que sejam apresentados e que os alunos possam desenvolver em diferentes gêneros.
E os assuntos são sempre muito atuais?
São sempre muito atuais. Acho que a universidade vem tendo esta orientação, né, e acho que os seus cursinhos que preparam, os professores nas escolas, sempre pegam, e é importante também destacar a revista pedagógica que nós temos disponível no nosso site, que a gente faz a avaliação sempre do vestibular anterior. Então, também é um material riquíssimo para os professores e para os estudantes também entenderem como é que é corrigida a prova da universidade. Acho que é bem importante que eles cheguem, né, busquem essa revista e possam ver lá totalmente disponíveis os critérios, né, como é que as provas são corrigidas.
No site da COPS, cops.uel.br, quem ainda não acessou.
Sim, no sumário vai ter lá a revista pedagógica, e daí está livre para todos acessarem, baixarem a revista.
Com relação à inscrição, professora Sandra, podemos então falar em duas modalidades, treineiros ou então quem já pode ingressar na universidade?
Isso, né? A modalidade treineiro é para aqueles estudantes que estão querendo ver como é a prova da UEL, mas eles não terminam o terceiro ano do ensino médio. Então, eles estão na categoria treineiros porque eles não entrarão nas listas, né, dos candidatos realmente classificados. Eles terão as notas deles? Terão, mas eles não entram na contagem que nós fazemos primeiro, da primeira fase para a segunda fase. Então, ele vai ser classificado. Se ele passar a primeira fase, ele faz a prova da segunda fase, mas ele não entra na lista de nenhuma convocação. Né, não podemos. Então, por isso que tem essa categoria. E os que realmente vão concorrer, que são aqueles estudantes que já terminaram o ensino médio ou que estão cursando o terceiro ano e vão terminar até o final do ano.
Valor de inscrição, R$167. Mas a universidade também tem, assim, um olhar social também. Este ano, quantos estudantes receberam isenção ou desconto?
Então, o valor, né, o preço público da universidade é R$167, porque a universidade ela não tem nenhum recurso vindo da mantenedora, que é o governo do estado do Paraná, para a realização da prova do vestibular. Então, por isso que a gente tem que ter um valor para cobrir todos os gastos, que são muito grandes. Nós tivemos mais de 2 mil candidatos que tiveram ou a isenção ou o desconto, né, em relação ao preço público.
Hoje conosco a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da UEL. Estamos falando sobre as inscrições do vestibular 2023, reta final. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro. Bom, vamos falar, professora Sandra, também esmiuçar um pouco mais do sistema de cotas. Como é que funciona o sistema de cotas na universidade?
Então, muito importante isso também. O candidato, ele deve, no ato de inscrição, também já indicar primeiro que todos concorrem à Universal. Todos os candidatos que se inscrevem no vestibular, eles já estão concorrendo à Universal. Agora, se ele pertence a uma dessas classes, uma dessas cotas, né? Que é 20% das vagas, né? Destinadas para negros, né? Negros de instituições públicas, que estudam instituições públicas, né? Nós temos 20% para alunos de escola pública, né, independente, e 5% para negros, independente do percurso formativo. Então, são 45% das vagas da universidade, elas estão destinadas para cotas. E a partir do vestibular de 2021, nós também, foi aprovado também, né, 5% das vagas destinadas, então, para pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos 45% para vagas, né, para negros ou escola pública, e 5% para estudantes, então, que tem alguma deficiência.
A taxa de inscrição para o vestibular 2023 é de R$ 167. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da COPES, no www.copes.uel.br.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Nesta sexta, 7 de outubro, às 2h15 da tarde, o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento da UEL, GECEM, promove palestra com o tema Cuidados Bucais no Idoso com Doença de Alzheimer. O que os cuidadores precisam saber? O palestrante convidado é o cirurgião-dentista Carlos Ribeiro, mestre em odontologia e especialista em implantes dentários. Há mais de 10 anos, Ribeiro utiliza da sedação na odontologia para oferecer tratamento humanizado a seus pacientes. O objetivo é esclarecer dúvidas e trazer informações preventivas aos cuidadores e à família. O evento será nesta sexta-feira, às 2h15 da tarde, no anfiteatro do Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, que fica próximo à Concha Acústica, na região central da cidade. A entrada é franca, sem necessidade de inscrição prévia. O evento é aberto à participação de idosos, cuidadores profissionais e familiares. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
É possível falarmos de poesia no momento em que o debate público encontra na agressão e na mentira suas principais formas de manifestação? É inegável, mesmo para aquele cidadão pouco interessado no debate público, que o país passa por um momento de crise social, no qual valores democráticos, pedra angular de toda a sociedade, encontram-se sob forte ataque de extremistas. Numa cultura com nossa história, ainda reprodutora de práticas sociais e de subjetividades de origem colonialista, com uma herança escravocrata e classes sociais tingidas por uma acentuada desigualdade, a diversidade étnica, questões de gênero e temas periféricos têm se tornado uma pauta constante na literatura contemporânea. Essa representatividade é assegurada por inúmeros nomes já consolidados na história literária brasileira e com relevante contribuição artística. A questão afro-brasileira e indígena tem conquistado cada vez mais espaço de notoriedade em festivais, bienais e feiras literárias. O Brasil é um país de diversidade étnica, de inúmeras linguagens identitárias e de classes sociais em constante tensão, em que a discriminação e o racismo estrutural assombram qualquer possibilidade de projeto político de uma nação inclusiva. Na poesia brasileira contemporânea, Jussara Salazar é um nome de destaque. Desde 1999, com Inscritos da Casa de Alice, a autora vem refinando seu estilo, sem perder o ponto central de sua temática, que é a presença feminina e a ancestralidade. Seu estilo é marcado pela tensão entre a lírica circular, com forte tom existencial, e a narrativa linear, preenche experiências da diáspora e de seus desdobramentos na vida presente. A partir da oralidade da memória, Jussara Salazar cria poemas em que são identificadas trajetórias de vida de sua herança familiar, como no caso da personagem Zia, um livro de poemas, O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros. Em Bugra, publicado em 2021 pela casa editorial Cotter, a poeta se lança na floresta da miscigenação africana e indígena, fundadoras de sua ancestralidade, promovendo o trânsito por territórios linguísticos e de pensamento, que situa um leitor numa das veredas de um Brasil profundo. Eles chegam com palavras sopradas do mar de longe que os cuspiu, sem sereias e cantos de Odisseu, mar de perto que os pariu, ao estalar de açoite, ainda é o mar da noite. Bugra, per se, é um título marcante que identifica um tipo comum nos sertões brasileiros. Um Brasil cuja imagem de uma cultura miscigenada quer atenuar a dor da violência velada contra povos originais. Em Do Índio ao Bugre, Roberto Cardoso de Oliveira demonstra, a partir de uma pesquisa antropológica com Sterena, como o termo pode ser eivado de preconceito, designando o índio assimilado pelo branco, que deixa de se identificar com sua cultura e valores ancestrais, e também não se ajusta por completo ao processo civilizatório das sociedades brancas, pois não se integra ao modo de produção capitalista. O viver bugre é uma forma de ocupar o entrelugar da cultura e, dotado de uma identidade mestiça, sofre com a discriminação dos grupos sociais de origem, quando ainda sobreviventes, e da sociedade a qual busca se integrar. O preconceito é identificado já em sua etimologia, oriunda do francês bougre, que conota herege, pessoa inculta, rude e selvagem. A palavra revela em seu avesso a positividade do branco que o aceita em seu meio social. No livro de Jussara, o termo se ressignifica, investindo-se de uma força de resistência, com enorme densidade cultural e hereditariedade. O poder de ressignificação lírica está nas palavras ritmadas, justapostas e firmes, cuja representação do mundo natural tem a função de religar o ser humano com sua origem, ao mesmo tempo em que denunciam a ação do tempo como constituidor de um Elan. Bugra salobra noturna. Outra vez assim me vejo, como eu as via, frutas, folhas, cascas, a cozinha longínqua, o corredor longo, agora casa viva, trago nos pés descalços o ruidoso das galinhas, patas feito maré, trigo, ofício e laço e mãos para moldurar o pão. Retomando a questão que abre essa nota sobre o livro, falar sobre poesia no momento em que o debate público encontra-se deteriorado não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. A poesia, enquanto uma verdade que se revela, é também uma forma de reconexão. Bugra demonstra como o tempo e a natureza criam sentidos para a vida e como o olhar para a ancestralidade serve de antídoto para o efeito tóxico do preconceito. A reconexão com valores humanos, possibilitada pela poesia, franqueia o exercício da alteridade e nutre a luta em prol da vida. Essa foi Jussara Salazar e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Vocal Entre Nós, que está comemorando 12 anos de atuação em Londrina, se apresenta logo mais, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. O espetáculo, com a Orquestra Sinfônica da UEL, é Broadway Night. Hoje de manhã teve o segundo ensaio aberto no Ouro Verde. Em 2 dias de ensaio no teatro, 400 jovens.
Vou conversar com o maestro Alessandro San Giorgio, vou conversar com a Monique Kodama, fazendo a direção musical desse espetáculo. Estou muito feliz de estar aqui no Ouro Verde com muitos alunos de escolas públicas. Eu queria que o maestro falasse da alegria que é fazer um ensaio para um público jovem. Tem gente que nunca pisou num teatro. Estava conversando com o professor do Patrimônio Regina, que trouxe os alunos hoje de novo. O que, que representa a energia de um ensaio com plateia jovem?
É transformador. Estava conversando justamente disso agora com a Monique. É transformador, é uma operação que nos dias de hoje é necessária em qualquer cidade do Brasil, eu acho até do mundo, mas no Brasil especialmente, porque a experiência de entrar no teatro, verificar de verdade, hoje é um mundo muito virtual, especialmente para os jovens, então verificar de verdade, ser invadido pelas vibrações que a música provoca, é uma experiência sempre muito, muito diferente e muito transformadora. Então esses, quem sabe, vão se transformar no nosso público de amanhã, nos nossos estimadores, quem sabe alguém se anima até a estudar instrumento, né? Porque estudar instrumento não é para ser profissional necessariamente, estudar instrumento é para abrir realmente a capacidade cognitiva do cérebro, né? Então eu li ontem um artigo que se você estuda um instrumento na adolescência, infância e adolescência, e depois você nunca mais, essas capacidades cognitivas aumentadas continuam até você morrer. Então, sim, porque você estimula um lado do cérebro que nós não temos hábito de estimular, que é o lado direito. É o lado direito onde ele é mais, para a nossa vida ocidental, é um lado que sozinho não é estimulado autonomamente, mas não porque a gente quer. E esse provoca, o estudo no instrumento provoca isso. Então isso é fantástico. E bom porque é no repertório onde eles vão se identificar. Claro que tem coisas que eles, talvez nem os pais deles ouviram, a Novista Rebelde, esse aqui. Mas é bom porque envolve inclusive crianças, né? Então você vê que todo mundo realmente pode se aproximar da música de qualquer forma. Então é um repertório que vai animar tanto a nossa plateia de hoje, né, durante esse ensaio, como a plateia da noite que vai assistir o concerto. De repente, alguns deles até virão com os pais.
Em termos de dificuldade de execução dos temas pela orquestra?
Tem algumas coisas que são difíceis, normalmente difíceis, digamos, né? O Bernstein, por exemplo, West Side Story, assim são coisas mais complexas, mas em geral uma dificuldade adapta para a nossa orquestra. Sempre tem as dificuldades de juntar quando tem, por exemplo, um solista, ou nesse caso, como tem, quando tem muitos cantores, como no caso da ópera, por exemplo, são dificuldades onde, assim, requer uma atenção diferenciada do músico, que não é só ligada àquilo que você está tocando naquele momento, mas ligado àquilo que os colegas estão fazendo, tanto dentro da orquestra, como especialmente os solistas.
Quantos músicos participam da apresentação agora para os jovens de escolas públicas e depois à noite, no concerto?
Eu não contei, eu diria uns 45, talvez. Por volta de 45.
É uma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de dizer, que considera importante compartilhar com o público que está acompanhando a rádio?
Não, exatamente isso. Venham primeiro, se aproximem e especialmente assistam música ao vivo, que é isso aquilo que vale.
Obrigada, maestro. Vou conversar com a Monique Kodama, que faz a direção musical, né, desse espetáculo do Entre Nós. Quantos cantores e cantoras o Entre Nós apresenta?
Hoje a gente está com 16 cantores do grupo e vai ter um coro infantil com aproximadamente 12, 13 crianças.
Tem bailarino também, né?
Vai ter bailarino também. Dois bailarinos da Funcarte vão fazer uma participação especial no concerto.
Monique, você é professora também de escola pública, né? Conta dessa iniciativa linda de ter trazido jovens ontem no ensaio e no ensaio desta manhã aqui no Ouro Verde.
Eu sou professora da rede estadual, eu e o Isaac, que também é do grupo, e a gente sempre entende que essa vivência para os alunos é muito importante. A gente está acostumado com uma educação em que o aluno tem que estar dentro da sala de aula ouvindo o professor falar, e na verdade não, essas vivências extra classe são muito enriquecedoras. Além de que trazer eles para um concerto, eles vão conhecer a orquestra, tem muita gente que está conhecendo o Ouro Verde pela primeira vez, que é um símbolo da nossa cidade. E isso vai agregando público também, né? Para consumir um tipo de repertório diferente. Músicas que são muito fora do universo deles, assim, mas que eu tenho certeza que eles vão gostar.
Legal. Quais escolas hoje, Monique, que estão aqui?
Hoje estão a Paulo Freire e a Escola do Patrimônio Regina. E ontem tinha os alunos do Aquaville e da segunda escola da Polícia Militar.
Os alunos vocês reuniram entre ontem e hoje, Monique? Tá lotado aqui o Ouro Verde, hein?
Deve dar aproximadamente uns 400 alunos, né?
Entre ontem e hoje.
Uhum.
Que maravilha.
O Paulo Freire fica ali perto do Onopardo Pisa, no Pisa mesmo, no Roseira.
Conta do repertório, trazer temas da Broadway.
Então, a gente tem uma ideia errada, às vezes, assim, de que a música estrangeira não tem esse valor. O Entre Nós, ele é conhecido por fazer música brasileira, sabe? E aí eu propus para o grupo para a gente estudar um repertório diferente, para enriquecimento artístico mesmo e técnico, né? E aí quando a gente foi montar o repertório, é muito difícil, porque é um universo gigantesco. Então a gente optou por escolher músicas que estão na memória afetiva das pessoas. Então tem Noviça Rebelde, Fantasma da Ópera. E também trouxemos coisas novas, assim, que possivelmente as pessoas são musicais mais novos, que as pessoas não conheçam, mas que também são renomados, ganharam Oscar recentemente. Então foi assim que a gente pensou, mais ou menos, para montar o repertório.
Dá um exemplo desses mais recentes, Monique.
Os mais recentes eu acho que entraria o Rent e o La La Land, que ganhou, né, o Oscar em 2017, de melhor canção, melhor atriz.
Quanto tempo de ensaio Entre Nós já está fazendo esse repertório?
A gente começou a ler o repertório em março, abril desse ano, porque são muitas músicas, assim, né? E agora, no final, a gente ainda deu uma intensificada para ficar tudo bem certinho, bem redondinho. E só comentando também que a gente vai executar algumas canções em inglês mesmo, na versão original, e algumas na versão em português, assim. Por causa do texto, né? Para ficar mais interessante.
Que legal. Quantos temas musicais são, Monique? E é uma experiência boa do Entre Nós tocar com orquestra. Não é a primeira vez, né? Que vocês fazem essa experiência com orquestra.
Não é a primeira vez. O Entre Nós tem uma vivência de cantar em coro. Então, nos festivais, a gente sempre participa. Mas com a Ozuel, a gente já fez também um concerto no final de ano de uma missa do Mozart há muitos anos. Só que assim, agora é diferente, é uma orquestra inteira, né? E é a gente em cima do palco do Ouro Verde, então vai ser uma experiência muito legal. Eu acredito que sejam 16 temas que a gente vai executar, porque agora eu não sei se eu tô lembrando certinho.
E quanto tempo de duração o concerto, Monique?
Um pouquinho mais de uma hora.
Mas você quer contar, que eu não perguntei, que você acha ser importante?
Eu só queria comentar que essa experiência de trazer esse espetáculo para Londrina está sendo muito, muito gratificante. O teatro já está lotado,
assim, praticamente já não tem mais ingressos para venda. E ainda tem muita gente mandando recado, porque acabou deixando para comprar agora. Então, para o Entre Nós, esse ano a gente fez 12 anos, né? Pensa, é uma super comemoração poder estar no Palco do Ouro Verde com a nossa orquestra, no nosso teatro. Então, só queria agradecer mesmo Londrina, sabe? Por esse acolhimento.
Que deve apresentar de novo, então, praticamente, para esse ano, tem planos.
Ah, a gente gostaria, vamos ver se vai dar certo.
Legal, você sabe que eu tive uma experiência montando a chamada para veicular na rádio, a gente está com jovens estagiárias de jornalismo na rádio, a hora que eu fui montando a chamada, elas começaram a cantarolar e a música grudou, era a música do Range, que vocês mandaram para a gente o trecho de um ensaio.
Ah, essa música é maravilhosa, a letra dela é muito, muito especial também, traz essa questão do amor, né, da gente pensar que precisamos entrar numa estação de amor mesmo, assim. Então, essa música é muito legal e é um repertório contagiante mesmo. A gente quer, assim, que as pessoas saiam do teatro hoje cantarolando, sabe? Fiquem uns dias ainda com essa sensação da música acontecendo.
525,600 minutes. How do you measure a year in daylights?
Tema do musical Rent com o grupo vocal Entre Nós, que está no repertório de logo mais 8h30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Antes, Monique Kodama, diretora musical e integrante do Entre Nós, e o maestro Alessandro San Giorgi, regente da Osuel, que toca com o grupo no concerto desta noite.
Você é cantor do Entre Nós, também professor de escola pública, que história é essa?
Isaac Ribeiro Pires Gonçalves, e sim, eu sou cantor do Entre Nós já faz 10 anos e professor no estado já faz 6 anos.
Que escola que é a sua?
É, esse ano eu tô no Colégio Estadual do Patrimônio Regina e na escola do Aquaville.
Você trouxe ontem um grupo de alunos e hoje também, Isaac?
Sim, ontem a gente trouxe segundos e terceiros anos da Aquaville e hoje nós trouxemos todos os alunos do período matutino. Então nós temos desde o nono ano até o terceiro ano aqui.
Legal, aqui daqui a pouco a gente vai conversar com umas alunas, né, da Escola do Patrimônio Regina. Eu só queria suas impressões, você estava dizendo que ontem, por exemplo, tinha aluno que nunca tinha estado no Ouro Verde, que foi uma primeira experiência.
Exatamente, ontem e hoje também tem vários alunos que nunca estiveram no teatro na vida, nunca viram a orquestra sinfônica, então assim, foi muito especial, né? Ontem, assim, o que os alunos trouxeram pra gente aqui foi a primeira vez mesmo deles podendo ver isso ao vivo, e eles falaram, né, que a gente achou que ia ser chato porque a gente não conhecia, e quando veio aqui, viu e descobriu, ficaram emocionados, ficaram bastante emocionados, gostaram muito das cantoras, principalmente os instrumentos, assim, ficaram bastante impressionados mesmo. Então foi uma experiência especial, porque eu acho que nós, como escola, temos esse dever de proporcionar esses momentos para eles entenderem que isso pertence a eles também. Esse momento de vir ao teatro, de poder consumir a arte que a gente tem para oferecer aqui em Londrina, pertence a eles também, né? Então, não só nesse momento que a gente trouxe a escola, mas nos próximos concertos, eles saberem que isso aqui existe e que eles podem vir.
Vocês sabiam do professor cantor? Ele canta na sala de aula? Como é que é a experiência?
É uma experiência muito legal, uma coisa muito cultural, é diferente. Não é todos os alunos que podem ter essa possibilidade de ter um professor que canta e faz teatro assim e dá aula junto, né? É muito legal. Eu acho muito interessante isso.
E ele já cantou para vocês? Já teve a apresentação dele para vocês?
Lá na escola já. É. Já umas vezes já ali dá uma palhinha assim, sabe? Curtinha.
Como é que é seu nome?
Beatriz Fonseca Trajano, eu tenho 15 anos.
Legal, e você?
Esther Rocha da Costa Barros, 17 anos.
Evelyn Aparecida de Santos Souza, 16 anos.
O que significa sair, por exemplo, vocês têm aula de manhã, isso, na Escola do Patrimônio Regina. O que significa sair da escola e poder estar aqui nesse momento?
É algo muito legal, né? Porque é diferente a gente estar na escola, assim, e sair para ver uma coisa cultural. Não é toda vez que a gente tem isso, então eu acho que se todos os alunos pudessem ter essa experiência igual a gente tem, eu acho que seria bem mais, como é que eu falo, é gratificante, assim, né? Porque eu acho que todo mundo devia ter um conhecimento cultural.
Esse ano é a primeira vez que vocês saem da escola para assistir alguma coisa fora da escola ou já tiveram outras experiências esse ano, 2022?
A gente já teve uma experiência não com teatro, assim, a gente teve outras oportunidades, a gente foi no cinema, mas esse eu acho que é a mais intencional, assim, sabe? Porque mesmo quando a gente foi no cinema e tudo mais, foi uma experiência cultural, querendo ou não, né? Porque cinema é uma forma de arte. Só que é interessante de ver a intenção mesmo do professor da gente aqui hoje, porque além de ser um âmbito cultural, é no âmbito da nossa cidade, né? Que nem a Bia falou, de ter acesso a esse tipo de arte é muito importante para a formação até da pessoa. E muitas vezes a gente não tem esse acesso, né? E a gente está tendo isso disponibilizado agora através do professor.
Que legal. E conta, para alguma de vocês é a primeira vez no Ouro Verde ou não?
Mais ou menos. É, tipo assim, eu nunca vim, mas já tive a oportunidade. Mas ver no ensaio dessas coisas de música é a primeira vez e eu amo. É muito bom saber que a gente não fica só focado no estudo, que a gente faz outro tipo de coisa sem ser só ficar estudando, que o colégio traz outro tipo de cultura pra gente assistir, não só aquilo.
E aqui nesse teatro é a primeira vez que você entra aqui dentro, que você olha esse palco, que você senta numa poltrona aqui no Ouro Verde?
Pessoalmente é.
Me explica melhor.
Ah, é uma sensação assim, eu amo música, eu amo apresentação, eu amo instrumento. Então, pra mim, é uma energia boa, eu gosto, eu sou apaixonada nessas coisas. Eu já tive a oportunidade de vir, mas não consegui. Então,
o que aconteceu? Não deu certo por quê?
Eu vim apresentar, eu fazia dança, aí eu não tava em casa, eu tava doente e tive que ficar no meu vô. Aí eu não consegui vir.
Menina,
mas eu já
ia apresentar no palco do Ouro Verde e ficou doente?
É, com faces de Londrina. Nossa, eu queria ter vindo. Fiquei, chorei muito por não ter vindo.
Isso faz quanto tempo?
Acho que foi em 2017 ou 2016 que era pra mim ter vindo.
Então agora, 5 anos depois, tá tendo essa oportunidade.
A
como espectadora,
vez.
Não como protagonista no palco, mas vale. Tá
é,
valendo.
É melhor que nada, né?
Que legal. E vocês?
É a primeira vez que eu tô vindo aqui também. Eu sempre tive essa vontade de vir no Ouro Verde, porque eu sempre via nos jornais passando do Ouro Verde, aquela coisa quando pegou fogo, uma tragédia, né? Eu sempre quis falar, nossa, como será lá dentro? Aí tá, pra mim tá, estando aqui dentro é uma coisa muito legal, porque eu sempre quis vir aqui, agora a escola possibilitou a oportunidade da gente vir aqui, então eu acho muito gratificante, porque é uma forma de ensino diferente pra gente, então é muito bom. Eu acho muito legal.
Que horas vocês saíram de lá para chegar aqui?
Umas 8 horas.
3 ônibus.
Mas
cheios.
Não, uns 2 do mesmo tamanho, bem grande, e um mais ou menos, um médio.
Beatriz Fonseca Trajano, Esther Rocha da Costa Barros e Evelyn Aparecida Santos Souza, alunas da Escola Estadual do Patrimônio Regina, e o professor Isaac Ribeiro Pires Gonçalves, que também é cantor do grupo vocal Entre Nós.
Na verdade, assim, é uma direção mais de postura, de se colocar, né? Porque não tem cenas teatrais, né? Vai ter a dança, vai ter tudo isso. Então, esse acompanhamento para que os músicos, os cantores, principalmente, possam estar à vontade em cena.
Pelo que a gente está assistindo aqui, uma energia muito boa, né, Silvio?
É, eu acho que talvez é esse o meu papel maior, né? Trazer sempre à tona essa energia, porque eles têm tantas preocupações técnicas, né? E quando a gente vê, eles estão perdidos nisso, então a gente precisa estar sempre recuperando isso.
Eu vi que você já foi lá, né, pedir mais energia, é isso mesmo?
É isso mesmo, é isso que tem que ter.
Silvio Ribeiro, diretor cênico do espetáculo Broadway Night.
A Noviça Rebelde, como conhecemos aqui no Brasil, é sucesso nos palcos e nas telas do cinema, contando a história da família Von Trapp. Suas versões arrebataram as premiações mais importantes do teatro e do cinema.
5 prêmios Tony, incluindo o prêmio de melhor musical, e 5 Oscars, incluindo melhor filme.
Farol,
coral infantil também faz uma participação especial no concerto de hoje à noite, além dos bailarinos Matheus Nemoto e Ariela Pauli. Ensaio de Broadway Night do Grupo Vocal Entre Nós com a Osuel hoje de manhã no Ouro Verde. Ensaio com plateia, 200 alunos das escolas públicas do Patrimônio Regina e Paulo Freire. Hoje também foi a despedida de Oswaldo Gomes Vieira, zelador do Cine Teatro, com 24 anos de UEL. Ele está com 75 anos e é obrigado a se aposentar. Recebeu o carinho dos músicos e do público. O concerto com temas dos musicais da Broadway, logo mais 8h30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde, tem ingressos pela plataforma Simpla praticamente esgotados, segundo Monique Kodama, que faz a direção musical do Entre Nós, também é cantora do grupo. Mas aqui na rádio você não vai pagar nada. Temos dois pares de convites. Duas ligações, cada uma ganha um par de ingressos, 3348-5025, 3348-5025, você telefona, deixa o seu nome com a Dora e vai pegar seu par de convites na hora, direto na bilheteria do Ouro Verde hoje à noite. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá, para você uma ótima tarde.